Está começando mais um Iradex Podcast. Iradex Podcast Indicação. E eu volto já. Mais os rock do Caio, rapaz. Rock do Caio que não aprende a falar no microfone. Muitas adições e ainda tá aprendendo a falar de frente com o microfone, né? Vamos baixar só mais um pouquinho a musiquinha aqui. Mais uma vez aqui no Estúdio Nexo. Nexo Estúdio, a gente tem que decidir o nome ainda. Como é que é o nome daqui? Estúdio Nexo, né? Aqui na... Aqui, rapaz, aqui é chique demais. Aqui, ao mesmo tempo que tem aula de canto, tem alguém gravando podcast, tem milhares de mulheres lá em cima fazendo as unhas.
E fazendo esse cabelo.
Que é uma hold da beleza, da cultura, né? E aí, Caio, tudo bom?
Opa, tudo bem, tá, doutor PH Santos? Tá feliz.
Tá cheio de indicação,
tamo,
né?
Tamo feliz.
A gente tá feliz. Eu recebi um e-mail. Eu não, né? O Iradex recebeu um e-mail essa semana.
Foi?
Foi, o último Iradex.
Foi?
Fiquei muito contente.
O que é que dizia?
Elogiou, né? Disse que era muito bom o fato de receber. Eu me esqueci, foi de abrir um e-mail aqui pra dizer o nome do cidadão, né?
Ah, parabéns.
Mas enfim, né? A gente deixa pro próximo.
É isso aí.
E aí elogiou o programa, disse que as indicações são legais, dá vontade de comprar, mas que é próprio não sei o quê, mas que a gente precisa de mulheres no programa. É. E inconscientemente a gente resolveu isso, trazendo duas mulheres pro programa.
Aê!
Né? Por favor, se manifesta, olha a voz.
Aê! Todo mundo muito alegre.
Aê!
A mulher tudo junto.
A Lívia eu falo já, que o pessoal já deve conhecer um pouquinho mais. Rafaela Mendonça?
Rebouças.
Rebouças. Ah, Rafaela Rebouças, né? Rafaela Rebouças, bem-vinda.
Bem-vinda.
A gente já identifica aí a irmandade da pessoa quando responde bem-vinda. Quem não sabe a piada interna, busca os episódios anteriores. E Lívia Laus... Oi.
Oi, tudo bom?
E aí, quanto tempo, né?
Quanto tempo, nem lhe vi hoje.
Que coisa. Faz tempo que a gente não acorda junto, hein?
Faz tempo, hein?
Mas enfim, hoje o assunto não é amor. Hoje o assunto não é... A Lívia já participou lá do Papo de Gordo, do Na Calçada, né?
Sim.
E a Rafaela é fã de Game of Thrones, que a gente sabe lá do Sete Reinos, e irmã do Adams, que já participou aqui também do podcast sobre Game of Thrones. Mas o assunto hoje é indicação. Então vamos ver o que é que a mulher tem pra indicar. Eu tô tão ansioso que eu não vou indicar. Quem vai indicar é o Caio, a Rafa e a Lívia.
Ai, tu não vai, não?
Não, eu não vou indicar.
Preguiça.
Tá
ele
preguiçoso,
disse que tá ansioso,
né?
Que não quer dar oportunidade. Preguiça.
As mulheres vão indicar e tu fala o Caio no meio.
É, o Caio é o DJ. Não, não, peraí, que aqui você fala Caio, né? Que você tem amizade com ele aqui, na verdade é o DJ Caio, tá?
Atacando de DJ, viu? Aqui.
Caio Luz, atacando de DJ.
Ataca de DJ.
Muito bem, então, Caio, ataca de DJ, levanta só mais um pouquinho o som, levanta o som, né? Porque ele tá lá embaixo. E a gente volta já com a indicação, livre ou Rafaela? Rafaela, indicação da Rafaela, livro bom, hein? Meu autor favorito, diga-se de passagem. Esse é o quê, Caio?
Iradex Podcast.
Pode. Caio, muito elogiado, viu, suas músicas?
Opa!
E pra quem não sabe, o Iradex Podcast tem uma listinha de música aqui embaixo.
É.
Eu até dei uma otimizada porque tava sujando o post. Agora você vai pra um documento que lê as músicas direitinho pra dar um Ctrl-C, Ctrl-V no que você quiser procurar, que você quiser conhecer, botar no YouTube pra ouvir. Só não pode baixar, porque é do mal.
É.
Baixar é do mal. Só no episódio de pirataria que era... que a gente deixava baixar as coisas normalmente, né?
Pediu autorização. A gente só pediu naquele, aí foi liberado só aquele.
Só de Black Sail.
A indicação do Jurandir.
A gente não pode, depende, né? Vamos ver o que aqui de indicação temos hoje aqui. Rafaela, bem-vinda, já foi. O que é que você indica? O que é que, que trazes pra nós?
Bom, na verdade, me chamaram meio que convidaram mais ou menos umas 35 pessoas.
Nem te pagaram, né, Rafa?
Me pagaram. Todas elas recusaram. Aí eu era a última da lista. Aí por amizade, né, a gente aceita, né? Então eu tinha que escolher.
Peraí. Você foi clamada pelos ouvintes.
Clamada,
é. Ah, tá. É, viu?
Foi.
Quer dizer, pelos ouvintes, não, pelo ouvinte, né? Não vou botar no plural. Mas você já tava pensando, a gente já tinha pensado, viu?
Já tava lá na listinha de e-mail e tal.
Mas, como o Torinho e o Gabriel fizeram pouco, né? Então vamos adiantar, vamos trazer logo. Né? A gente queria trazer quando tivesse mais maduro, mas vamos trazer logo.
Pois então eu escolhi certo, né?
Vamos lá, qual é a escolha?
Pronto, eu escolhi um livro do Bernard Cornwell.
Tome.
Não só do PH, mas é um dos meus autores favoritos também. O livro que eu escolhi foi um dos mais recentes que ele lançou, que é o 1356. Pelo menos foi o que eu li mais recentemente.
Pro Brasil é o último.
Eu acho que ele foi lançado aqui no final do ano passado, mais ou menos em setembro.
É o último que chegou aqui no Brasil. Acho que ele tá entregando mais um agora lá. Mas não vai ser traduzido agora, não. Só
pois nada. Apesar de não ser tão recente assim, continua sendo um livro excepcional e ninguém tinha indicado aqui ainda, né?
Então, pois é.
Eu achei que seria interessante.
É interessante esse negócio de livro assim. Eu nunca tenho essa preocupação com livro recente ou não, porque pra mim tem um ano lançado, 2 anos lançado, pra mim ainda é um tanto quanto recente, né? Eu indico livro às vezes de 3 anos que foi lançado, 3, 4 anos. Mas
porque basicamente é o velho lance do que, qual é a regra do Iradex, né?
É, porque a regra do Iradex é essa, não é a novidade, não sei o que, é o que é bom.
É, né? Indica o que
mas
a gente
só
gosta,
que é o que
ponto.
É bom pra quem está indicando. Entendeu? Então, você pode indicar o que eu odeio. A Lívia pode indicar o que eu não sei nem o que é. Mas se é bom pra você, então vai a indicação.
É bom pro Iradex.
É bom pro Iradex, né? A gente trata bem os convidados aqui.
É isso aí.
Né? Daqui a pouco chega chamate. Eu pressinto.
Eu espero.
Eu pressinto. Certo? E Bernard Cornwell, o que é que se trata desse livro aí? Bernard Cornwell, pra quem não lembra, Crônicas de Arthur.
Crônicas saxônicas.
O arqueiro.
A busca do Graal.
O andarilho e tal. Enfim, tem muita coisa. Stonehenge, né? Azincourt, meu Azincourt. Livro preferido. Tem muita coisa. E esse, como é que é? É o mesmo estilo dele? O que
não,
é que ele
assim,
faz?
Basicamente é o mesmo estilo, né? Porque o Cornwell, ele escreve romance épico histórico, né? Que ele sempre pega um fato histórico
específico. Ele melhora a história, né?
É, exatamente. Ele pega um fato histórico específico, no caso desse livro, a Guerra dos 100 Anos, né? Inglaterra contra a França. E ele introduz alguns aspectos fictícios, alguns personagens fictícios.
Uhum.
E ele mescla isso. E ele faz isso, assim, de uma maneira que é tão coesa que às vezes você acaba confundindo o que é realidade, o que é história, o que realmente aconteceu ou não. E assim, o que eu acho interessante nos livros dele é que no final ele sempre põe uma nota histórica, que ele diz, tal personagem é fictício, eu tive que introduzir por causa disso, tal fato da história eu alterei e tal. Eu acho isso interessante nos livros dele. Assim, que ele faz questão de
É uma liberdade poética absurda, né, que ele tem. Mas, assim, eu prefiro as histórias que são contadas por ele.
Sim,
que a história
e você
mesmo.
Percebe, assim, que ele tem um conhecimento tanto de história quanto de geografia de toda aquela região ali, uhum, da Europa, que é impressionante.
É incrível.
Né? Incrível.
Quer dizer, será que ele sabe mesmo, né? Porque
eu acho que tem uma pesquisa aprofundada ali. Não é nada.
Deve ter uma puta de uma assessoria já hoje.
Sim, com certeza, né? Tem pessoas que trabalham que ajudam ele nisso. Né?
Que, nossa,
mesmo
é
assim,
incrível.
Você tem que dar o crédito pra pessoa.
E o Azincourt, os outros, assim, ele é sanguinário. Sanguinário não, sanguinolento. Nesse ele mantém o estilo.
Pois é, a diferença.
Ele muda alguma coisa?
O que eu vejo desse é que esse é mais voltado pra história, menos pra batalhas.
Sei.
Esse é o livro que eu li até agora do Cornwell, que tem menos batalhas. A grande batalha mesmo acontece mais no final do livro. Aliás, no final do livro, né? Que é a Batalha de Poitiers, uma batalha famosa.
Qual a história que ele conta?
Não, na verdade, assim, esse livro, muita gente pensa que ele é uma continuação da Busca do Graal, que é a outra saga dele, que tem o Andarilho, né, o Arqueiro e o Herege. Só que, na verdade, não é bem assim, porque a Busca do Graal, ela tem um desfecho, né, ela tem um fim, ela tem uma conclusão. E esse livro, 1356, apesar dele ter o mesmo pano de fundo histórico, que é a Guerra dos 100 Anos, E tem o mesmo personagem central também, que é um arqueiro inglês, né? Uhum. Que é o Thomas. A história é outra, a história narrada é outra, a busca é outra. É na busca do Graal, como o nome já diz, o Thomas é um arqueiro inglês que ele está buscando o Graal. Nesse livro, 1356, ele está buscando uma outra relíquia sagrada, que é uma espada chamada La Malice. E nesse livro ele não é mais simplesmente um arqueiro, ele é um comandante de arqueiros, né? Que é um grupo chamado de... que eles se autodenominam de Arlequins, né? E ele vai atrás dessa espada, que dizem as lendas que essa espada foi a espada que São Pedro usou para cortar a orelha de um soldado que tentou prender, um soldado romano, né, que tentou prender Jesus. E por conta disso, essa espada seria sagrada e tudo mais. E espalham-se lendas em toda a Europa de quem possui essa espada vai ter o direito de governar, porque é uma criatura abençoada por Deus, já que tem aquela espada, né? E tanto os franceses como os ingleses começam uma procura louca assim, por essa espada, né? Aí quem representa os ingleses no meio dessa história é o Thomas, que é esse arqueiro, que ele vai na busca da espada. E quem representa os franceses é um bispo, tanto os franceses como a Igreja Católica, é um bispo. Que é outra coisa que é interessante nos livros do Cornwell, que geralmente ele coloca a Igreja Católica ou os personagens que representam a Igreja Católica como vilões, né?
Sim.
E nesse caso é o bispo Bessier. A esse
também
bispo,
é
que é vilão, ele é o antagonista da história. Ele antagoniza o Thomas, né, que é o personagem principal, o protagonista. E esse bispo Bessier, ele cria uma espécie de tábua redonda francesa, que o nome dela é a Ordem do Pescador. E tanto esse grupo, como o grupo do Thomas, os arqueiros, eles começam a busca pela espada, que essa busca culmina nessa batalha final, que é a Batalha de Poitiers, que eu não vou dizer qual é o desfecho.
Sim,
nem
claro.
Quem achou a espada, nem o que é que aconteceu, porque aí já é da spoiler e
enfim,
é melhor a gente...
Né? E morreu a mãe do spoiler, né? Não sei se vocês estão sabendo.
Como?
Mãe de Ná morreu. Mãe de
Ná
morreu essa semana, né, da gravação aqui, a mãe do spoiler morreu. Mas é legal esse lance do Cornwell, né? No livro que ele coloca menos a igreja, assim, como antagonista, é o Azincourt. Azincourt, tem gente que fala Azincourt, enfim, eu falo Azincourt mesmo.
Esse eu ainda não cheguei a ler.
Nossa,
eu não comprei.
Rafa, dá pra ler bem esse livro sem ter lido os outros dele?
Pois é, outra coisa que é bom salientar, assim, porque
é o mesmo personagem, né?
É o mesmo personagem. Pra quem não pretende ler A Busca do Graal, você pode ler tranquilamente o 1356.
Porque ele é meio...
Porque ele recapitula.
Ele é meio Forrest Gump, né? E o personagem é meio Forrest Gump, né? Ele meio que vai...
Assim, é como eu disse, não é a mesma saga, é outra história. Mas mesmo assim, até para ambientar quem tá lendo, o Cornwell, ele sempre faz umas recapitulações, contando
certo.
O que é que o personagem fez, como aquele personagem foi introduzido na história e tudo mais. Então você não tem dificuldade se você nunca tiver lido A Busca do Graal. Mas se você tem a intenção de ler A Busca do Graal, então comece lendo A Busca do Graal primeiro, porque senão, se você for ler o 1356, você vai ter diversos spoilers jogados na sua cara, sabe?
Aí, gente. Chegou um chamate.
Eu achei que era brincadeira.
Esse canudo do Havaí.
Olha, chegou... It's chamate hour.
Tem que tirar uma foto e botar isso no
Instagram.
Vamos
colocar, tá lá no...
Pra provar que é verdade.
Tá no post aqui a foto do chamate. Obrigado, Vlad.
Deixa eu tirar a foto.
O Vlad é sobrinho do nosso patrocinador, nosso compadre Cid, né? Que não pôde vir hoje, né? Mas fica pra próxima aí o compadre Cid. Sim, continuando. E até acrescentando, e respondendo a pergunta da Lívia. Os últimos livros do Cornwell, ele tá mais... ele está escrevendo coisas mais independentes, porque era uma crítica que era feita. No começo, ele escreveu uma série absurda, de grande, né? Os primeiros livros dele têm, sei lá, 5, 6, às vezes 7 continuações. São livros grandes e os livros unitários em si, eles são bem... Tem muitas páginas, eles são bem espessos, tem muitas páginas. E desde, acho que o Stonehenge, ele escreveu, era uma história que acaba. O Agincourt, né, uma história que acaba. Meu Deus do céu, o Forte, ele sai inclusive até da zona de conforto dele, né, e vai mais ali para a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, e também acaba ali. Tu chegou a ler esses outros unitários do Cornwell, ou tu só leu as séries e partiu
logo
para
esse? Não, eu li as séries e parti logo para esse.
Então,
dos unitários, eu li só o 1356.
Né? Legal. Então eu vou me meter na sua indicação, tá?
Certo.
Fica a indicação Muita gente já ouviu falar de Bernard Cornwell, é óbvio, muito podcast fala, é, muita gente no Twitter fala, é uma indicação constante, inclusive nos autores brasileiros. Leonel Caldela indica Cornwell, ator até a direita, Eduardo Spohr, o Afonso Solano não. Não, ele, acredito que ele não leu, mas o Rafael Dracon e tudo, a nova literatura brasileira indica bastante. E quando a pessoa vai se deparar, putz, tem milhares de livros, por onde eu começo? Acho que esse pode ser um bom começo, o 1356, até porque se relaciona com a série, né? Não diretamente, mas acaba se relacionando.
Eu preferiria indicar A Busca do Graal como começo.
Começar mesmo pela série?
Saga, né? Pela saga, para depois ler o 1356. Porque aí você já conhece melhor os personagens.
Completo, né?
É, você segue uma sequência histórica, na verdade, né?
Mas se você não tiver interesse de ler A Busca do Graal,
é, você pode ler o 1356.
E quem apenas se interessar por uma história de um arqueiro, leia o Azicote. E a Maria, eu nunca vi uma pessoa...
Mas o Azicote é o mesmo? É o mesmo...
Não. É outro personagem.
Ah, entendi.
Mas é um arqueiro também. Só que eu nunca vi uma pessoa descrever um arco de tantas formas diferentes e a maneira de usar o arco de milhares de caracteres.
Né?
Mas eu choro. Eu choro e tento fazer na vida real. E...
Eu até brinco com os meus amigos que eu sei lutar numa parede de escudos, porque...
Caraca, perfeita a descrição dele.
É,
muito
de tanto
boa.
Que eu li sobre batalhas em parede de escudo nas crônicas saxônicas.
É, fazendo o... Já que o Caio puxou assim, dá vontade de fazer, né? Ele descreve como é que um arqueiro monta o arco sentado. Aí eu tentei montar e funciona, de verdade. Da forma que ele descreveu direitinho, perna direita por cima do braço esquerdo do arco, puxa o arco e dá pra montar direitinho. Então, o cara é gênio. Gênio da descrição, sanguinolento pra quem gosta. E pra mim, a melhor coisa que ele faz, ele escreve vários Forrest Gumps, né? Então, os personagens dele vão se metendo nas altas aventuras medievais que existiram, mais ou menos. Mais alguma coisa dele que tu queria falar? Relacionado ao livro, relacionado ao próprio Cornwell, o que é que a gente pode esperar, quem nunca leu um livro, que agora é moda ler livro, né? Antes era negócio de nerd. Quem nunca leu um livro, começando por Cornwell, tu acha que pesa? Ou tu acha que é uma literatura tranquila? Tua opinião.
Assim, eu tô acostumada com gênero, então pra mim é uma literatura tranquila. Mas pra quem não tem o hábito de ler, talvez se torne um pouco sacal ler tanto sobre batalhas. Porque...
Muito bem. Dinheiro no Nexo Studios. Dinheiro.
Porque, às vezes, ele é muito descritivo. E talvez pra quem não tenha, assim, costume, né? O hábito, a leitura que seja habitual... Aquilo fica um pouco cansativo, mas pra mim não. Pra mim é uma das melhores coisas do mundo.
Assim. Caraca, então acho que eu já não ia gostar, sabia?
Pois pra mim a preparação
a espada,
da parede.
A ponta da espada que passa pela
é mais ou menos
madeira,
isso.
Da China,
é por aí.
Da muralha.
Não, mas não é isso não. Quando ele tá narrando o cerco, né? O cerco, porque assim, antes da batalha tem a coisa mais chata de todos os tempos pra alguém que quer guerrear, pra alguém que quer batalhar, que é o cerco. Às vezes você passa 3 anos num cerco, fazendo um cerco na cidade, né?
É.
E ele, às vezes, deixa o livro de propósito extremamente sacal, maçante, na hora do cerco, pra você ficar, rapaz, pelo amor de Deus, lutem.
Né? Eu gosto quando ele descreve o júbilo da batalha, né? Que
nossa,
quando a pessoa perde completamente o controle e simplesmente
ele
luta.
Ele é o Dexter
escritor,
né? É
como se vivesse,
né,
pra aquilo ali. É, exatamente.
Ele é o Dexter, porque ele descreve o caminho do sangue, as bolinhas que o sangue tinha e tudo.
Exato.
Cara, isso é muito, muito divertido, cara. Muito divertido.
Mas,
tá faltando
esse,
filme. Tá faltando é filme.
Livro,
tá faltando filme ou uma série. Eu preferia que fizesse uma série.
Opa, padrãozinho HBO, hein?
Padrãozinho
esse livro
HBO.
Dele, é, como tu disse, tem menos batalha, né?
O que eu considero, assim, dos que eu li é o que tem menos batalhas.
Uhum.
A batalha
talvez
mais interessante é a última.
Talvez até por isso seja bom voltar, como ela falou. Talvez até por isso seja bom voltar pra série normal mesmo, porque a série normal ela é pauleira mesmo. É, talvez é...
Mas assim, tu acha que, então, porque muita gente leu a Busca do Graal, né?
Uhum.
Então, ele é obrigatório pra quem leu a Busca do Graal. Pode-se dizer que sim. Se você gostou... Se você gostou da Busca do Graal,
com certeza ele é obrigatório. O Thomas é um ótimo.
E é um protagonista muito difícil de não gostar.
É, ele é muito,
muito
carismático.
Difícil. A melhor coisa que o Cornwell já fez.
Ele só não. Não, pra mim ele não é melhor do que o Uhtred de Crônicas Saxônicas. Pra mim é o melhor personagem do.
Eu já não sou tão fã do Crônicas, mas só por comparar e principalmente por causa do Thomas. Mas enfim, é
porque
papo
você puxa a sardinha porque o Thomas é arqueiro, né?
Exatamente. Ele arma o arco sentado. Mas enfim, Lívia, perguntas? Pode perguntar.
Não,
se não tiver, a gente passa para a próxima. A próxima é o Caio, viu? A próxima.
A próxima.
Nossa.
Nossa.
Vamos subir o som, Caio?
Eu vou passar para a música que a Rafaela disse.
A Rafaela
aproveita e disse por que escolheu essa música.
A Rafaela escolheu Lepo Lepo.
Por que escolheu essa música? Por que escolheu essa banda?
Por que eu escolhi essa música? Não, a música não teve nada de específico. Na hora que tu me pediu pra eu escolher, foi a primeira que me veio na cabeça.
Essa pergunta é que nem... E aí, por que você escolheu essa profissão, né?
Isso aí, não criou uma história sobre a música. Muito bem. Toma na tua cara, DJ Caio.
Caramba, essa música é muito legal. Espero que vocês gostem.
Eu adoro a banda. Nine Inch Nails é uma das minhas bandas preferidas.
Olha
então...
aí, ó. Então foi por isso. Já que falou do autor preferido, por que não dar das bandas
isso
preferidas?
Já é uma dica de banda, então. Nine Inch Nails... Daí pra vocês.
Tu conhece, cara?
Conheço pra caramba, bicho. É uma das minhas bandas favoritas.
É o nome, né?
Qual é? É. Hashtag vale meu Lash FM tá no top, assim.
Olha, a convidada tá pedindo o chamate dela, cara. Então vamos lá, vamos subir a música, cara.
Bota aí. Every day is exactly the same.
Exatamente. A gente volta já. Esse é o quê, Lívia?
O Iradex Podcast.
De volta. É o podcast mais longo já gravado ultimamente.
Demorou um dia.
É, rapaz. Gravação assim é assim.
Parece, né? A impressão que
pois
passou
é.
Um dia.
Todo mundo com a mesma roupa, só que não, né? Mas enfim. Você que é o operador do som aí, vou pedir só que você diminua um pouquinho o som do seu computador.
Certo.
Pra gente ficar no padrãozinho de quando a gente começou a gravar esse podcast ontem. Há um ano atrás. Certo? Enquanto você diminui. Tudo bom, Rafa? De novo? Eu explico o que é que aconteceu aqui.
Bem-vindo outra vez.
Bem-vindo outra vez, né? Infelizmente, a gente tá gravando de novo esse momento.
De novo,
essa
de
segunda
novo.
Metade.
Segundo... A partir de, sei lá, terceiro texto.
Dois textos.
Segundo texto do programa. Porque Deus não quis. que fosse assim, né? Então a gente tá aqui gravando novamente pra melhor passar. E, Caio, sua indicação de novo, eu realmente eu não lembro o que foi.
Klondike.
Ah, é verdade, é o galera do ouro aí, né? É. Então explica aí sua indicação e dá uma sinopse. Depois eu faço as perguntas que eu já fiz ou outras.
Então, de novo eu tô indicando TV, né? Sempre a TV.
Porque tu não lê, porque eu, que nem o Jurandir também.
É, eu não leio igual o Jurandir Filho. O Jurandir Filho não lê.
Rapidinho, essa música é da série,
é? Não, essa música é ela tem ela em uma outra série, tem ela em True Detective.
Ah, é verdade.
Ah,
é verdade.
Por isso que eu tava alguma coisa me lembrando.
Só um pouquinho.
Eu tô autorizada a fazer as mesmas observações não pertinentes.
Mesmas observações.
Sim, mesma
não
coisa
pertinentes, né?
Mesmas piadas, tem que rir do mesmo jeito.
Ah, tá ok.
Então, vamos lá. O Klondike é uma série que narra a história de dois amigos que decidem se aventurar em outras regiões, em novas experiências de vida para conseguir ganhar vida. Um dos caras, os dois estudavam juntos, um deles tem um futuro um pouco mais promissor, que estudou e tudo mais, e o outro é bem vagabundo e vivia, e desde jovem o lance dele era de dar golpes em pessoas, era meio conman, né?
Era cheater, né?
Daí eles acabam descobrindo que existe uma nova corrida do ouro acontecendo no Canadá, né? Os dois são americanos e eles descobrem essa nova corrida do ouro no Canadá e decidem partir para essa região, a região de Yukon no Canadá, que é no extremo oeste do Canadá. No extremo oeste do Canadá. Tá com um pouquinho de reverb.
Tá,
por causa da caixa de som, tá. Então eles decidem ir pro Canadá nessa viagem atrás do ouro, lá nessa região de Yukon. Então como que é isso? Yukon é o extremo oeste do Canadá, fica fronteira, colado
frio,
com Alasca. É muito frio, muito gelo mesmo, uma região bem inóspita. E daí a série narra a aventura desses dois amigos e de todos os perrengues que eles passam, né? Aí ele retrata bem essa questão da corrida do ouro, de toda essa loucura que aconteceu.
Desculpa, repete aí de novo o nome?
Oi?
O nome da série, o nome da
Klondike.
Série? Klondike. Como é que se escreve?
K-L-O-N-D-I-K-E.
Klondike.
Klondike.
Né?
Jamais acharia essa série procurando esse nome.
Falaria Klondike também, mas só que assistindo a série eles ficam direto repetindo Klondike.
Eu não sei porquê, mas eu acho que na chamada eu vi Klondike.
Talvez em português. Talvez.
Porque essa série é da Discovery.
Então, exatamente.
Né? Vale dizer isso.
É interessante porque essa é... Eu acredito que seja a primeira produção da Discovery em questão de série, que já é seguindo um pouco a linha do que está sendo feito, que o Story Channel está fazendo, né? O Story Channel produziu o Hatfields and McCoys, que eu já falei aqui, que é uma série histórica, né? E o History também... É o History que produz o Vikings, é isso?
Não. O Vikings, não.
Não?
Não, não lembro o que é o Vikings agora.
Eu sei que é uma série...
Mas a gente pode descobrir.
Irlandesa, são duas produções juntas, mas...
O Vikings...
Não sei qual é. Exatamente.
Pois então, mas de toda forma não dá pra relacionar o Klondike muito com Vikings, mas dá pra relacionar bem com Hatfields and McCoys, né? Que, no caso, essa série tem um intuito, do History, sim, viu?
Do History Channel, tá aqui.
O Vikings é do History.
Não, o History é emissor apenas.
Mas geralmente
é o mesmo esquema do Hatfield McCoys.
Não sei, mas quando eu citei ontem, deram tiros na minha cabeça, dizendo, não, mas não é tão histórico assim. É histórico assim.
Não tô falando.
Baseado no Ragnar Lothbrok, eu queria só dizer, viu?
Não existe ontem, Rafaela.
Meio lenda, né?
Rafaela, não existe ontem.
Ficção,
existe hoje.
Ah, tá, desculpa.
Na gravação perdida. O rei da gravação perdida. Não, mas até pra esclarecer, depois que a gente gravou do podcast que não vai rolar, eu fui dar uma pesquisada. Na verdade, eles não estão produzindo de fato. Isso é que é interessante.
Não, eles só estão comprando, né?
Isso.
Exato.
É uma galera que tá produzindo piloto e tá vendendo direto.
Mas isso é o normal pra toda série, né? A série faz o piloto, chega nas emissoras e apresenta, olha, esse é o meu produto, você tem interesse? Aí daí a produtora passa a a emissora passa a financiar.
Mas aí que tá a diferença. Eles estão levando lá crédito de produção.
Ah, é?
Aí eu não sei qual é a diferença que tá tendo. Eu acho que é pra dar aval, o Rafa falou, o lance mais histórico.
Sei.
Né? Tipo, sobre a Corrida do Ouro, no caso de Vikings, sobre, enfim, lendas, sobre como é que se a sociedade do lado de lá se formou, né? Digamos assim, a religião e tal. E no caso do Redfield McCoy, também lenda americana. Não é lenda, não. É uma história americana meio que romantizada ali, né? Acho que é só pra dar aval.
Mas eu não sei. Eu acho que especificamente o Klondike, por ele ter um caráter bem mesmo de como Redfield e McCoy, de produção de uma história, de uma série que o foco principal seja trazer uma história clássica, né? Uma história americana clássica, porque o Klondike, no final das contas,
sim,
por mais que se passe no Canadá, é isso. É, já que essa, o Klondike foi a grande última corrida de ouro da história dos Estados Unidos, né? Então eu acho que talvez por isso, eu não sei se... Você viu que o Klondike então foi produzido e foi vendido para o Star
foi,
Channel?
Não foi encomendado.
Não, né?
Foi tipo, alguém teve ideia, rapaz, vamos gravar aqui sobre esse assunto e vamos procurar alguém de respeito para comprar, né? Deve ter oferecido até pros dois, pra Discovery e pro History, creio. É. Talvez tenha oferecido pro History.
Eu acho que o lance é do projeto, de fato, né? E o Discovery provavelmente é quem financiou depois de ver alguma coisa. Sim. Até porque é interessante, sim, que você vê no começo das cenas do episódio piloto, ele é um pouco diferente do que você vê na seguinte, sabe? É, a produção dá uma melhorada, sabe? Eu até penso que
melhora
talvez
do
tenha...
Melhora do piloto pros dois outros. São episódios?
É, não muda tanto. Até, são três episódios apenas, cada um dos episódios de uma hora e meia.
Sim.
Rapidinho assiste, né?
Uma hora e meia é um filme, né? Não
é
bem rapidinho, não. Se a gente
mas
pegar
é diferente,
seis...
assim, de uma série que tem 12 episódios.
É, mas
né?
Se a gente pegar
geralmente
seis episódios. Se a gente contar, é o tempo de uma série de seis episódios. Né?
É.
Cada episódio tem uma hora e meia e tudo. E o ritmo?
Cara, talvez ritmo. Acho que geralmente pessoas reclamam do ritmo de série, dizendo que é muito lento, né? Essa série, exatamente por ter foco na história, em contar a história, já é rápida demais. Que talvez isso possa até ser apontado como um dos defeitos, sabe? Às vezes a montagem, a transição de cena é um pouco corrida, sabe? Às vezes o mesmo artifício que eles usam para uma migração de uma cena para outra no mesmo dia, é o mesmo artifício que eles usam para dias de diferença. Uhum. Às vezes rola um pouco dessa confusão. Por você estar habituado às coisas correrem rápido, quando muda simplesmente o local da cena, você fica se perguntando se já se passaram ou não dias, sabe?
Uhum.
E às vezes não, só tá mostrando um outro núcleo em um outro local.
A gente não é americano.
Certo.
E essa é uma história puramente americana.
É, sim, é sim.
A gente é tranquilo, sei lá, submergir, digamos assim, em fazer a imersão é tranquilo?
Eu acredito que sim, sabe? Porque na verdade essa história de é uma história puramente americana, a gente convive com histórias puramente americanas em Hollywood, né?
Mas entendo assim, Vikings, por
não,
exemplo,
mas
é
só
uma
que...
história que a gente no colégio a gente já aborda, a gente já sabe que são os Vikings, os bárbaros, essas coisas todas.
Uh-huh.
Né? Se você pegar Redfield McCoy, eu tive certas dificuldades de ver o peso histórico cultural daquilo dali.
Daquela situação, né?
Como, obviamente, eles...
Então, mas assim, o Redfield e McCoy, ele tem o lance de você saber o contexto histórico melhora. O Klondike em si não é necessário você ter esse conhecimento de contexto histórico.
A história ela se resolve
porque,
assim?
Porque o drama que é envolvido nele não é um drama que lhe exige background, sabe?
Certo.
Porque o drama basicamente existe toda a situação que se repetiu e foi problemática pra muitas pessoas, mas só que a história que a gente acompanha, os personagens que a gente acompanha na série basta você acompanhar o drama deles pra entender exatamente o que acontece por lá, né?
Entendi. O pessoal tem pergunta? Lívia,
não,
Rafa.
Não.
Rafa tem pergunta sim. Rafa tem pergunta, que eu lembro. Não tem não?
Dá uma dica aí.
Então, assim,
Eu vi um frenesi aqui na música aqui. Vou só subir um pouquinho a música. Aí eu queria que tu preparasse um discurso sobre qual é o ponto mais alto e o ponto mais baixo da série.
Tá bom.
Certo? Tá preparar o discurso, vamos subir só a música um pouquinho.
Não sei qual é essa. Tá bom.
Mas prepare, aproveite a música. De volta aqui da vaquejada aqui. Direto de Barretos.
É. Tá proibido, viu, vaquejada?
É Matanza, viu? Isso que tava tocando.
Tá contra a lei agora.
Caraca, eu lembro de ter subido também na outra gravação. É. Certo, ponto alto, ponto baixo. Ponto alto só, vamos fixar.
Certo, depois assim, eu acho que a grande vantagem da série, a grande questão da série, porque assim, você de fato entende o quão crítica é a situação onde aquelas figuras estão, onde os personagens estão.
Falando de situação extrema.
Extremo, exato. É situação de sobrevivência extrema.
Tá, quando a gente fala do contexto histórico da Corrida do Ouro, a gente pensa Califórnia, a gente pensa a costa rica dos Estados Unidos, rica não,
que foi formada a partir dessas corridas do ouro, né? O desenvolvimento,
a criação. A própria Discovery Channel teve uma semana da Corrida do Ouro, que ela mostrou vários conteúdos relacionados a isso, né? Vários documentários. Teve até um pontinho aqui no Brasil, como é que isso reverberou.
É.
Fez paralelo com os Seringueiros, como é que foi o norte do Brasil se desenvolveu. E lá, é como tu falou, a última Corrida do Ouro, que aí eles vão pra neve.
A última grande Corrida do Ouro. Exato.
Porque até hoje né, tem algumas, se você precisar.
Exato, sim. Mas aí a questão é que, primeiro que eles vão pra uma região inóspita, onde não se há regulamentação. Não há
lei
de... Não há tantas leis.
Né?
A cidade se forma a partir da exploração. E com isso, todo o tráfego para chegar até essa região é muito, muito complicado, sabe? Porque você tem que atravessar, saindo dos Estados Unidos, atravessar praticamente 30 ou 40% do Canadá,
e
né?
E o Canadá.
E o Canadá já não tinha o mesmo nível de desenvolvimento dos Estados Unidos naquele período, né?
Que
a série narra uma história por volta de 1886... Toda esse período de corrida lá foi compreendido em apenas 3 anos, de 86 a 89, né?
Sim.
Então, para uma região dar tudo que tinha dado em apenas 3 anos, você tem ideia da quantidade de pessoas. É estimado que 100 mil pessoas, 100 mil americanos e canadenses se deslocaram para essa região. Desses 100 mil, só de 30 a 40 mil chegaram, de fato.
Aí é que tem o paralelo com os Seringueiros.
Exato.
Né? O pessoal que viajou pro norte para pegar borracha. Tá?
E desses 30 a 40 mil, por volta de 4 mil só, de fato,
mais
encontraram
uma vez ele
ouro.
Errou o plural, viu? Mais uma vez ele errou o plural, 30 a 40 mil.
Sério? Eu me perdi.
De novo, mesmo erro de ontem.
Então,
mas isso aí, o Caio ele é fiel. Assim,
os plural.
Ele,
inclusive
tá bom,
com
vamos
vezes,
voltar?
Né?
Os plural das galera.
Pode ser, não?
Vamos, tá bom. Pode voltar, DJ Caio.
Então, só 4 mil encontraram ouro, de fato, né? E pra chegar na região, tiveram que atravessar montanhas e cruzar grandes lagos e rios e montanhas com neve mesmo. São regiões de fato bem inóspitas, que não havia estradas traçadas pra esse caminho. E era meio na história de você chegar em uma região, ter alguém em um bar falando que em tal região agora tem ouro. Todo mundo corria pra lá. Eram pessoas miseráveis, que de fato não tinham nenhuma outra oportunidade na vida, e a grande oportunidade pra eles construírem sua riqueza
era só ouro.
Era nesse ouro. Então, como que era? A ideia era chegar o quanto antes. Porque você chegando antes, você poderia explorar melhor a terra, e o principal, as grandes companhias não chegariam a tempo nessa região. A série retrata exatamente um momento onde chega todos esses miseráveis atrás de construir sua riqueza, e o drama deles de se estabelecerem numa região onde não tem leis, onde eles não conhecem e não são habituados com o clima e com as condições, né?
Fala um pouco da parte de você reivindicar um pedaço de terra, como que acontecia isso?
Então, eles têm essa lei que é um pouco baseada no que tem na história americana mesmo, da história de você claim, né? De você reivindicar uma terra. Como não havia delimitações na área onde havia o ouro, basicamente você chegava, apontava para um pedaço de terra e dizia: eu reivindico esse pedaço de terra. Daí você ia numa região de registro e pagava para registrar aquele pedacinho de terra para você. Esse pedacinho de terra que eu falo é pedacinho de fato, é uma área, sei lá, 10 por 10, 20 por 20, onde você chegava e simplesmente quem chegasse e dissesse primeiro: esse é o meu pedaço, era dono do pedaço. Mas a simplicidade para você ter era a mesma para perder. Se por acaso você morresse...
Sim, beleza, você é, reivindicar aquilo ali é tranquilo. Manter é, é complicado, porque aí você, a gente passa a necessitar de não vou dizer exército, né, mas de gente para proteger, de armamento, nessa parte toda aí.
E daí, você, pra você perder é muito simples. Simplesmente, se você morrer e chegar outra pessoa e reivindicar, a terra passa pra sua outra pessoa. E não havendo muita lei, não havendo policiamento, não havendo condições que resguardassem a sua posse propriamente, havia muito assassinato, havia muita perseguição e tudo mais, e ainda havia o problema indígena, né?
Uhum.
Ainda havia os problemas...
geografia... E os nativos em si.
E os nativos, né? Aí, os nativos eram um problema, mas havia um problema maior do que os nativos. Que eram, do mesmo jeito que haviam os mineradores, haviam os mineradores dos mineradores. Que eram as pessoas que estavam na região e chegavam na região, geralmente com mais recursos, e tinham o intuito de ganhar dinheiro em cima desse pessoal. E eram pessoas inescrupulosas que ganhavam dinheiro desde venda de madeira.
Inescrupulosas.
Desde venda de madeira até... até especulação imobiliária na região da cidade que foi se formando lá na cidade de Dawson, que é da região. E daí
que hoje pessoas... não deve valer mais um real, mas
mas é até uma cidade grande da região hoje em dia.
Deve ter muita gente, deve ter ficado rico e guardado bem direitinho, né? Eu tô vendo aqui enquanto você fala, que eu coloquei no Google Images Klondike, né? Klondike, né? Cara, tem fotos incríveis, não da série em si, mas fotos do
período de exploração,
do período histórico mesmo. Inclusive, uma delas, a pessoa parece que tá vestindo umas 60 calças, uma em cima da outra aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. O pessoal tá bem acolchoadinho mesmo de calça, né? Só pra você ter noção do quão era frio aquele negócio. E os acampamentos, parece acampamento de quem vai subir o Everest, pra quem vai
mas
subir
eles, pra chegar nessa região, eles tinham que escalar grandes picos, que era de fato como...
E era muita gente, era muita gente. 100
milhares,
mil, né,
milhares de pessoas circulando.
100 mil tentaram. Né?
E tinha um período onde essas pessoas poderiam chegar até lá, né? Que era um curto período do ano, né?
Que é o período bom da montanha, né?
Exato. Então, quando as pessoas chegavam até lá, depois que chegasse, se chegasse novamente a região de... o período onde o inverno era mais rigoroso, as pessoas não tinham como voltar. Ou voltavam novamente pelas montanhas, ou esperavam o inverno acabar e voltar a ter navegação e tudo mais para a região. Sobre a série em si, como eu disse, conta a história desses dois personagens e desses dois amigos que viajam para lá. Quando chega na região, novos personagens são apresentados, que até se tornam mais importantes do que desses amigos. Mas só que desses amigos... quem tá na série, um dos amigos, é o Richard Madden, que é o Robb Stark de Game of Thrones. Assim, assim, depois do fatídico casamento, ele teve que arrumar um novo emprego, e o novo emprego foi exatamente o Klondike.
E aí, bom ator? Bom ator, cara, né? Cara bom.
Não, cara, não é bom. Depois que você assiste o Klondike, você vê... Assim, eu gosto do papel dele de Robb Stark, mas só
não, mas em Game of Thrones já dá pra perceber que ele é fraquinho.
Exato. Mas o papel era interessante.
Muito bonito,
ele conseguiu
muito
cumprir
fraquinho
o papel.
Ele espanca muito mal.
Mas o problema...
Exato.
O problema aqui é que ele tá no Canadá, gravando uma série no Canadá, fazendo o papel de um americano, né? E ele...
Um americano,
ou é britânico...
Ele é escocês.
Ele é escocês? Cara, ele não consegue manter sotaque. No meio dos textos dele, quando você vê, ele começa a ter aquele sotaquezinho da velha Britânia, sabe?
E ele é escocês, cara, lá de longe mesmo, viu?
Ele não convence muito,
ele
sabe?
Ele tem um sotaque bem carregado.
Não, mas, é o Sean Connery, né? Mas
isso não chega a estragar o personagem dele, sabe? Porque o personagem, a história, a jornada do personagem dele é interessante.
Entendi. Ele tá fazendo... Só pra dizer, não é à toa que ele tá fazendo voz pro Castlevania, o próximo jogo do Castlevania.
Sei.
Com certeza vai pegar um inglês aí, inglês mesmo. E tá fazendo um príncipe em Cinderela no filme. Então vamos ver como é que vai ser esse negócio.
Aí, eu não sei, eu acho que eu vou dar crédito pra ele ver o próximo filme que ele fizer e tal. Mas assim, nessa série eu achei bem fraco.
Enfim.
Então, sim, voltando, bem rápido. Conta a história dele, né? E ele ele é o cara culturado dos amigos, ele é o cara que conhece mais coisas.
É o minimamente inteligente.
Exato.
Ou menos burro.
E isso faz uma certa diferença pra ele na região, porque logo ele consegue avaliar a região da mineração e avaliar com conhecimento de geografia, de física, sim, onde provavelmente poderia haver melhores recursos, né? E quando ele localiza essa região específica onde ele reivindica para si e passa a minerar lá, chama a atenção de outras pessoas e por isso ele passa a ser perseguido, né? E
perseguido assim, mas não podem matá-lo, né?
Poder podem,
mas vão perder a bússola.
É, mas não, porque é só tacar a picareta na região onde ele já tá, onde ele já disse que tem.
Tá, mas ele poderia dizer outras, né?
Não é assim não, PH, na série.
Não.
Tá.
Não, eu tô só conversando sobre como poderia ser.
Ah, mas talvez ele possa ser explorado de outras maneiras, né?
Exatamente,
só...
a mente por trás de todo o ouro dali, né?
Isso.
Ou então ele pode construir porto no Brasil e não entregar nenhum. Sim.
Então, nisso se passa a história toda dele, toda essa questão dele. E outros personagens passam a ser explorados na série, né? Outros personagens passam a ser um pouco mais abordados.
Por exemplo?
Um deles é interessante, que é meio como o vilão da série... É o cara que faz no Light to Me, o protagonista do Light to Me.
Mano,
tá na série, eu não lembro o nome dele, peraí, deixa eu ver bem rápido.
Não, vá, pode continuar.
Então, o protagonista do Light to Me tá na série e ele é um dos vilões e o personagem dele é bem interessante, sabe? E, bem...
Mas é um vilão clichê? Tu acha ele um vilão
não,
clichê?
Não, eu acho esse cara um bom ator. Eu gosto desse cara até no papel dele e daquele do Hulk, que ele fez no Hulk. Eu acho que esse cara é um bom ator.
Não, do Hulk.
Eu gosto dele.
Do Hulk, não. É o Tim Roth.
É o Tim Roth?
É. Tim Roth.
Eu gosto dele. Deve e nessa série dele. Ele tá muito interessante. Bem interessante mesmo.
E também é inglês, tá?
É, mas só que ele faz papel de inglês, não sei.
É. Então o sotaque deixa lá, né?
É.
Certo.
Então, outra coisa que vale a pena dizer é que essa série é produzida pelo Ridley Scott. Que entre altos e baixos de sua carreira, eu ainda considero um bom diretor, porque tem bons trabalhos. E eu acho que isso serve como um atestado de que a série vale ter sua atenção.
É, ele botou dinheiro, né?
Sim, ele botou dinheiro e acompanhou roteiro e desenvolvimento. E ele esteve durante a produção. Ele esteve presente durante a produção.
Tem uns cachorrinhos bonitos, rapaz, sério, tô vendo aqui.
É, pra quem gosta de Game of Thrones, depois da muralha, tem muita cena bonita na neve, sabe? E as condições. E a série é bem gravada mesmo em locações reais, não tem tanta coisa de set, assim. Tem set, mas só que é bem mais locações reais. O que dá mais veracidade, torna. Faz com que você se importe mais com a situação em que os personagens estão. E por mais que a série tenha alguns errinhos de produção, ela tem outros grandes acertos. A imagem dos personagens é real, por exemplo, sei lá. É algo que eu sempre reparo. Os caras têm dentes feios. Tem dentes estragados.
Mas isso não é muito difícil de arranjar na Inglaterra e tal. Tipo...
Não, mas os caras, sei lá...
É só pegar todo o elenco inglês e levar, entendeu?
Os dentes estão como pessoas que não têm higiene bucal, sabe?
Entendi.
Então é isso. A série envolve tudo isso. Tem aquele climazinho western também.
Sim,
climazinho
tô vendo aqui, Saloon.
Cowboy, Saloon, sabe? Um folkzinho, um bluegrass tocando.
Que interessante, porque
tipo.
Como é que pode, né? Saloon, no frio, tudo não faz nem tanto sentido, não.
Tem os índios, aqueles velhos clássicos índios vestidos de couro. Não.
Mas tem cara de índio mesmo?
Tem cara de... Dá pra ver que é um indígena bem característico da região
do
deles,
norte,
né?
Mesmo,
da região do Canadá.
É diferente, né?
É mais
esquimózinho, a Kawaka.
É, exato, é meio esquimó.
Calou pra Kawaka.
Então, é uma série bem interessante, eu realmente indico. Pra quem gostou de Hatfields e McCoys, dá pra... Pela questão histórica, pra quem gostou de Hatfields e McCoys, pela questão histórica... Essa série se sobressai, a história que é contada nela, por mais que não tenha o mesmo peso para a história americana, é uma história que você se importa mais, sabe?
Tá, de maneira concisa, compara com o nível de produção HBO.
Nível de produção?
Fica muito atrás.
Digamos que se HBO for um 10, a série deve chegar a um 7.
7, Marron 7 aceitável? Aquele...
Sim, aceitável. A produção da série é bem aceitável.
Não
é
o 7 aceitável. Minus não,
não,
né?
Não, a produção da série é bem aceitável.
Certo. Beleza. Então vamos subir o som? Tem mais alguma coisa? Alguém tem pergunta?
Não, não.
Repete o nome.
Klondike.
Klondike, tudo com K.
Klondike,
tudo com K. Ah, não tem segredo, não. Discovery Channel,
é.
Verifiquei. Realmente tava passando só dublado no Discovery Channel normal,
uhum.
Mas tá passando no Discovery Channel que eles têm voltado só pra história lá. Que é um Discovery Channel, não é history, tem um People, uma parada
Sei.
Dessa. É tipo um Civilization, Discovery Channel Civilization.
Uhum.
Aí lá tá passando legendado e em inglês.
Pronto.
Só que em horários alternativos.
Eu acho que o Discovery dividiu a série em 6 episódios. Como os episódios são de 1 hora e meia, eles dividiram cada um dos episódios em 2.
Tá em 6 episódios. É. Não fica aquele gancho mal feito, não? Será?
Não, não, não.
Fica direitinho, né?
Eu acho que dá.
Gancho, pela narrativa da Globo,
dá pra dar uma cortadinha.
Certo.
Mas é uma cortadinha meio de... A história parou aqui. Não é plot twist, né? Ah, meu Deus. Não é gancho de você ficar esperando o episódio nervoso e tal.
A plateia tá rindo aqui, viu? A plateia, inclusive, mudou de um dia pro outro.
Que ele acabou de imitar, Jess.
Entendi.
Então é isso, galera.
Pra mim também, manda um abraço. Fica aí pra plateia.
Manda não.
Manda não, né?
A plateia lá de Pindamonhangaba.
Vou fazer a mesma observação de ontem, né? Dizer que o destaque feminino da série é Abby Cornish, né? Pros Marmanjos.
Ah, é verdade.
É a Sweet Pea de Sucker Punch.
Isso, aquele filme ótimo.
Outra coisa bem rápido, só pra finalizar sobre a série, é que por ser do Discovery, o Discovery tem um pouco mais o cunho histórico e cultural, às vezes é pra ter cena de nudez, mas não tem. O máximo que aparece
são
costas nuas, uma bunda, sabe? Aí na hora que a mulher se aproxima, que ela vira de frente, sobe e mostra só o rosto, sabe?
Entendi.
Aí tem umas cenas que insinuam sexo, mas
eu fiquei com a sensação de que
roupa,
ela tinha
a
teta caída. Não queriam mostrar. Foi estranho.
Não, mas a série toda ela se mantém
nisso. Seja...
Pra quem reclama de putaria na HBO, nessa série pode ver com os pais.
Entendi,
viu, de boa.
Ou seja, se Game of Thrones passasse no Discovery Channel...
É, exato.
Né, seria mais pueril, né?
É, dá pra ver com os pais e seu pai gostar de Western, vale a pena botar ele
Western.
Pra assistir também.
Rapaz, é bom demais o Western. Western no frio.
É, Western no frio.
Western no frio, vale a pena. Inclusive tem um Assassin's Creed que é meio Western no frio, né? Uhum. Vamos lá, sube o som. É esse som aí que vai subir já? É esse o som que vai subir?
Pode ser.
É, então... Então, vamos de Rafa aí. Rafa, esse é o quê? O que é isso? A gente volta já. Esse é o quê? Esse é o quê?
Tá okay.
Esse é o quê?
É o que o quê? É o que o quê?
Ai, meu Deus, não consegue. Esqueci. Tá subindo o som. Tá subindo o som.
Iradex Podcast.
Your feet and the phony false alarm, and with the child of the hoodlum wrapped up in your arms, how could they ever have persuaded you? Said I'd lead you the Lord. Said I'd prophesy that no man's come. My warehouse has my rapier.
De volta, Bob Dylan.
Bob Dylan.
Bob Dylan. Bob Dylan tem uma cantora cearense, não, brasileira, que o sonho dela era ser a Bob Dylan. Como é que é o nome dela? Ela namora até com um mendigo. Ela adotou um mendigo. Como é que é, rapaz?
Cara, eu não tô captando a tua piada.
Não, não é piada,
eu captei,
não.
Eu
é
captei.
É do menino do Los Hermanos lá.
Oh,
o
a Malu Magalhães.
Exatamente. O sonho dela é ser o Bob Dylan. De verdade.
Deixa a bichinha.
E ela já só foi, contava... ela teve uma fase no começo, ela era só Bob Dylan.
Isso, inclusive uma fase de falar no microfone. Ela sempre conseguiu fazer isso muito bem. Coisa que o cara até hoje não aprendeu, viu, Platé? Ele
sempre,
tá aprendendo.
Sempre.
Microfone pirulito.
Microfone pirulito, aí ó. Aí ó, pirulito não, rapaz, não é pirulito.
Cara, eu tô mexendo isso. Aqui no som, cara. Desculpa.
Entendi, é o DJ Caio. Muito bem.
Atacando de DJ.
Muda o som. Muda o som. É Lívia, né?
Sim.
Lívia. Bem-vinda, Lívia.
Obrigada, Rafa.
Isso. É Rafael,
não sabe
tá?
Responder.
Rafael.
Bem-vinda.
É Rafael.
E não obrigada. Sabe,
você também não é da família. Mas, enfim, indicação. Foi um livro da Rafa. Foi uma série do Caio.
E agora é outro livro.
Entendi. Outro livro com número? Deixa eu ver aqui.
Com número.
Outro livro com número. Olha só, rapaz.
3.096 dias, Natasha Campucci.
Certo. Vamos subir... essa é a música triste, né?
É.
Vamos subir só um pouquinho a música triste pra entrar no clima da tristeza.
Ai, coitada.
É, tem que entrar no clima da tristeza. Ó.
Ela sofrendo, tá vendo?
Tudo sendo gravado aqui, que eu não tenho que dar o microfone, não. Muito bem, pode ir cantando. 3.096
dias, Natasha Campucci.
Por que 3.096?
Foi a quantidade de dias que ela passou em cativeiro.
Então é livro de morte, de sequestro?
É livro de sequestro.
É real ou é romance?
É real. Bem, já na capa tem assim, a impressionante história da garota que ficou em cativeiro durante 8 anos em um dos sequestros mais longos de que se tem notícia.
De que se tem notícia, né? Ou
isso.
Então que pelo menos ela voltou, né?
Exato.
Porque os outros, a gente talvez não tenha voltado ainda, né?
Deve ter outros encarcerados.
Com certeza.
Pior que sim.
É, pior
e pior
que sim.
Não ganhou nem mídia, que deve ser pior ainda.
É.
É porque tem vários casos de mulheres sumidas, né? Vai
que... Desaparecida criança.
Não, mas tu imagina, sei lá, que vamos pegar nosso...
Outro detective aí, né?
É verdade, viu?
É
verdade. Vamos pegar o nosso dia a dia aqui, né? No Ceará e tudo.
Sim,
no
muitas
interior,
crianças.
Você imagina?
Muitas crianças.
Tanto de crianças que some.
Uhum.
E tem muito mesmo.
Tem
muito mesmo.
Tem. Então, a Natasha, ela foi sequestrada.
Cheiro bom. Tá tendo cheiro bom no estúdio aqui. O que que é o cheiro?
É salsicha.
É salsichinha. Vai lá, vai lá.
Salsicha.
É bom mesmo.
Ela foi sequestrada em 98. Ela tinha 10 anos e foi sequestrada enquanto ela estava indo para a escola, Áustria. Ela foi sequestrada por um rapaz bem bonzinho da cabeça. Chamado Wolfgang. E...
Como é que é o sobrenome dele?
Priclópio. Vocês são horríveis, gente. Ai, meu Deus.
Sim, mas diga o que o Priclópio
esses
fez.
Meninos. E ele trancou ela dentro de um quarto de 5 metros quadrados.
Uhum.
E lá ela ficou durante 8 anos, dos 10 aos 18, passando por todo tipo de agressão física, psicológica.
Sexual?
Ela não cita. Eu acredito que sim, que ela tenha passado por violência sexual, mas ela não cita. Nas entrevistas que ela deu depois que ela fugiu, que ela conseguiu fugir do cativeiro, ela falou pros repórteres que esse era um assunto que ela realmente não queria falar sobre. Eu acho que é porque ela deve ter sofrido tanto, né, que ela é a única coisa assim que eu acho que ela pode resguardar pra ela, pra não relembrar.
Entendi. E o livro, você já falou que é a história real e tal, ele foi escrito por ela mesmo?
Ele foi escrito por ela, com a ajuda de duas jornalistas.
Tá, e aborda o que de fato?
Aborda...
Como é que é a abordagem do livro pro tudo que aconteceu?
Pronto, ela começa já falando uma semana antes, né, do como é que era a vida dela, uma semana antes do sequestro.
Uhum.
E ela fala de todo o sequestro e já quase assim... Um pouco depois da metade do livro, ela já fala da fuga dela, né? Como ela teve forças para fugir, o que aconteceu com ele e o que aconteceu com ela depois da fuga, a dificuldade dela para se
relacionar.
Não, ressocializar.
Ressocialização dela, né?
Isso. E as entrevistas que ela deu e como é que ela tá hoje.
Inclusive, ela tá bem. Tô vendo umas fotos dela que ela tá bem gordinha hoje, né?
Tá. No cativeiro, ela ficou muito magra porque quando dava a loucura dele, ele deixava ela sem comida, né?
Uhum. Quando e ela... o que é que ele queria com ela, de fato? Por que é que ele sequestrou, de fato? Primeiro
Pronto.
Que ele é louco, mas...
Ele é louco.
Passou
ela
o lance
disse
louco.
Que durante todo o cativeiro dela, ela perguntava isso pra ele. Por que eu? Por que eu? Uma vez ele falou que é porque ele tinha visto num calendário escolar uma foto dela... Outra vez ele falou que era porque ele queria ter uma pessoa perto dele. E já perto dela fugir, quando ela tinha mais ou menos uns 17 anos, ele falou que é porque queria uma escrava. Então, assim, no começo, ele...
Escrava em que sentido? Escrava...
Escrava em todos os sentidos.
Trabalho mesmo.
Escrava psicológico, escravo de trabalho.
É, vai
de todos os
né,
sentidos.
Também.
É. E no começo, ele queria passar aquela imagem de protetor. Ele falava pra ela que os pais não a amavam, que ninguém gostava dela.
Uhum.
E dava presentes pra ela. Deixava ela assistir filme, deixava ela ler vários livros e fazia as comidas que ela gostava. Dava sapato.
Mimos.
E mimos. E a partir desses mimos, ela tinha que... trabalhar pra ele, né? Limpava uhum. chão, e quando não limpava, ele batia nela. Enfim.
E ele abusava dela?
Sexualmente?
Uhum. É, como ela falou.
É,
ela não fala, né?
Ela não fala. Eu acredito que sim. Mas, porque ela conta que algumas vezes ela dormia acorrentada nele. Ele colocava uma algema nela e ela dormia. Ela fala que não.
Então a narrativa dela, de certa forma, é seletiva, né?
Exatamente. Eu acredito muito que ela foi abusada sexualmente, mas entendo também ela não querer falar disso. Então acho que ela não fala por doer muito ainda nela. Ah. Isso. Alguma pergunta mais?
eu tava lendo aqui porque também tem um filme, né?
Pronto, tem um filme que saiu no ano passado.
Assim, o filme, ele não é... Não tem liberdade poética, pelo que eu tô lendo aqui. Ele
Isso.
foi baseado no livro em si.
Pois é, esse filme...
Os relatos do livro. Então deve ficar de fora também o lance de abuso sexual, do que ela não quer falar e tudo. Deve
mas é produção austríaca e tudo?
É justamente isso que eu tava buscando. Mas pelo que eu vi aqui, é produção austríaca e é do mesmo documentário. É de um cara que fez documentário depois que ela saiu.
Assim, depois que ela fez o documentário.
Isso, que é o. Que vai ser difícil eu dizer o nome dele aqui, deixa pra lá.
De repente,
dele.
Pode ser até o jornalista que acompanhou o caso dela durante 8 anos, que foi o primeiro jornalista pra quem ela concedeu a entrevista.
Ganta Yar.
É, esse filme saiu em 2013, que foi o ano que eu li o livro, mas eu não tive coragem de assistir ainda.
Ele saiu um ano depois do filme.
O trailer dele
mas
é muito forte.
Então, de certa forma, talvez o documentário, não. O documentário talvez complemente o livro, porque talvez o documentário. Não.
O documentário é sobre ressocialização.
Então, eu penso que o livro.
Não
o livro,
cita
só,
trauma,
vai, o livro só não conta a história até quando ela é liberta?
Não, é só a luta dela. Não. Não, desculpa. Pelo que falando do documentário em si, já que tu perguntou, pelo que eu li aqui, o documentário ele pega só o. Não cita nem por que ela foi presa, nem nada. Não conta a história dela dentro da casa. Só o drama dela de.
Pois é, então, o livro não conta a vida dela na casa?
Aí
depois que ela foge.
Eu não sei.
Depois que ela foge, ela ainda conta. Como foi que ela. O livro vai até quando ela vai morar sozinha. Mas conta quando como ela fugiu, quando ela saiu, depois. Que ela deu pra delegada. Ela fugiu.
Tá no final do livro?
Não,
se
tá,
no,
tá
no
muito
do livro,
no final,
não. Contar,
não,
mas
tá
no meio do livro.
Não, mas
pode.
Isso.
É, aconteceu, né? Assim, não.
É de
tem...
conhecimento, né?
É de conhecimento.
Histórias dela.
Ela fugiu a partir da obediência, de acordo com a obediência dela a ele, ele dava pequenos presentes, né? Deixava ela tomar banho na banheira, dava um bolo pra ela. E um pouco depois de que ela fez 18 anos. Ele levou ela pro jardim e pediu para que ela molhasse as plantas. E bem na hora que ela tava com ele, o telefone tocou e ele entrou dentro da casa. Aí foi assim, questão de um minuto, eu fugi ou não fujo, se eu fugir eu morro, se eu fugir eu acho que eu morro, mas se eu ficar ele vai me matar uma hora ou outra. E acabou que ela fugiu, saiu correndo, pediu ajuda.
Sim.
E logo em seguida foi levada pra delegacia. Ela saiu gritando, eu sou Natasha Campucho, eu fui sequestrada há 8 anos.
Já tinham parado as investigações, né?
Já tinham arquivado as investigações.
Certo, aqui, ó, desculpa. O documentário foi baseado na matéria que foi criada com todo o caso, né, com as investigações, ou seja, tô me corrigindo, o documentário foi sobre as investigações.
Ah,
o nome
entendi.
É Girl in the Cellar, garota dentro da cela, né? A história de Natasha Campucho, que é baseado nos policiais que buscaram, que aí tem o que você citou, a gente conversava em off, o lance que foram na casa.
Foi, certa vez os policiais foram na casa, chegaram a interrogá-lo, o cara lá que assaltou,
o culpado,
que sequestrou ela. Só que por falta de pistas, né, eles deixaram pra lá.
Tu falou também que a menina de 12 anos tinha feito uma denúncia, né?
Foi. Na época, o menino, depois que ela saiu da prisão, ela ficou sabendo que o menino de 12 anos falou pros policiais que tinha visto a Natasha entrando numa caminhonete branca. Uhum. Só que os policiais não levaram a... Levaram a sério. E o livro, ele é bem forte, assim, bem doloroso. Mas também mostra toda a superação dela, né? Ela, uhum, tem algumas entrevistas dela no YouTube. E até mesmo pela forma que ela escreve, ela é uma menina bem consciente. Hoje ela, uhum, tem 26 anos, fala bem, constrói bem as frases. E ela leu muito, né, no cativeiro. Então ela adquiriu, assim, uma forma de falar e de escrever bem, bem legal, bem madura.
E, assim, como é o modo dela de falar sobre ele especificamente?
É, em uma das entrevistas que ela deu para a TV austríaca, a repórter perguntou se ela tivesse a oportunidade de reencontrá-lo, o que é que ela falaria para ele. Uhum. E ela disse que só perguntaria por quê. Por que eu? E que ela tinha pena dele, né? Inclusive, ela foi acusada de síndrome de Estocolmo, né?
Uhum.
Porque ela falou que quando ela ficou sabendo, quando ela fugiu, 2 dias depois ele se suicidou, ele se meteu na frente de um trem. E ela disse que quando ficou sabendo, ela chorou. Porque ele foi mal ou bom, ele foi a única pessoa que ela teve em 8 anos, né? Então era o único referencial dela pra tudo. E chegaram a acusá-la que ela tinha essa síndrome, que ela nega tanto no livro como nas entrevistas.
Que é um dos cenários perfeitos da síndrome. Negar que não tem a síndrome.
Não, ela não tem a síndrome. E um dos jornalistas que acompanhou o caso dela, que foi o primeiro que entrevistou ela, defende ela.
É o Ludwig Koch.
É, e ele fala que, assim, que apesar dos abusos que ela passou, a gente tem que entender que ela tá tentando ser uma pessoa consciente, né? Uhum. Então ninguém pode acusá-la disso.
Então, provavelmente falta até maturidade, que se de fato ela tiver sofrido dessa crise,
sim,
o tempo vai dizer, porque talvez venha até uma questão de terapia, aceitação.
É uma crise que não se enxerga, né?
É difícil, né?
É. Aí hoje ela mora só, ela estuda
hoje
idiomas.
Ela tem coisas muito interessantes, viu? Ela pegou o diploma de ensino médio,
sim,
no ano que ela publicou esse livro.
Foi. Ela 2011. Terminou.
E aí, com a grana do livro, ela só abriu o maior hospital do Sri Lanka para criança.
Exatamente. E ela também, uma coisa interessante é que uma das exigências dela é que a casa que ela ficou durante 8 anos refém fosse dela. Ela recebeu a casa como indenização, uhum, não para ela morar.
Uhum.
Mas a casa está lá, abandonada, e ela fez isso como forma de evitar que aquele lugar se transformasse como um ponto turístico.
Sim.
Porque assim que ela fugiu, os policiais foram lá e publicaram parte dos diários dela que ela escrevia. Então ela se sentiu muito exposta, né? Então a casa hoje é dela, mas permanece lá abandonada, fechada, e ninguém entra.
E ela fala da relação com os pais depois disso?
Fala! Não.
E os pais devem ser um choque, porque
isso,
com certeza eles acreditavam que ela estava morta.
Eu vou até me intrometer aqui da minha pesquisa aqui que eu estou fazendo aqui.
Vai.
Pesquisa já. Os pais também escreveram um livro.
Foi?
Sobre também a best-seller, o nome do livro alemão, blá, 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 Anos Desesperados.
É.
Os pais escreveram e lançaram quase no mesmo ano desse daí.
Isso.
Então também best-seller chegou no Brasil, tá?
Ela tinha irmãos e a relação com os pais dela era normal, assim.
Depois.
Hoje, ela falou que quando ela saiu, ela tinha dificuldade até de receber carinho, de receber afeto. Hoje,
síndrome do pânico.
Total. Hoje, ela tem uma relação boa com a mãe dela, mas assim, ela mora só, não tem dificuldade de fazer amigos, de namorar.
Uh-huh.
Mas assim, ela tá tentando, né?
Uh-huh.
É um trauma de 8 anos aí que não se supera em 1 ano, em 2 anos, em 3. Mas ela tem uma boa relação com os pais dela, sim, com a família dela.
Estranho.
Ela montou uma ONG também, né?
É, com o dinheiro que ela recebeu do livro, com as entrevistas, que ela cobrava pelas entrevistas, ela montou uma ONG.
Ela é igual...
Várias ONGs pra meninas que sofrem abuso.
Ela ganhou...
Ela fez uma coisa ruim e uma coisa boa, ela tá de parabéns.
Ela ganhou 1 milhão de euros,
uhum,
justamente pelo ponto da polícia ter ido na casa do cara e não ter encontrado, não ter conseguido, nas investigações, como é, na entrevista com o cara, não ter conseguido saber que era ele. Ela,
sim,
ganhou 1 milhão de euros depois de processar
de
o Estado austríaco.
Merece.
É porque,
por incompetência nas investigações.
Você havia falado na gravação anterior.
É recente, é bem.
Que,
foi ano passado.
É, a polícia tinha chegado até a casa dele.
Foi,
né?
Ela
falou,
foi.
Agora.
Falou agora?
Falou.
Ah,
tá escutando música aí.
Pra que nada. O DJ Kai tá meio assim.
Eles foram lá, mas não viram nada suspeito.
Qual
e foram
o objetivo
embora
dela hoje, assim? Fora as ONGs e tudo.
Que a última entrevista que eu vi dela, que eu encontrei dela assim, mais recente, foi acho que há 10 meses. E com a ONG, ela quer, eu acho que ela quer.
Ela
ajudar.
É uma pessoa que não quer.
Ela, uma menina mais, muito, né, machucada, que hoje é rica e que não quer usar o dinheiro só pra ela. Eu acho que ela não seja uma pessoa egoísta. E ela quer ajudar as meninas que passaram
ser,
pelo mesmo trauma
deve
dela.
Deve ser difícil até pra lidar com, sei lá, ela é rica, ela tem dinheiro.
Eu não consigo imaginar.
Deve ser difícil até você conseguir lidar sabendo de que forma você conseguiu esse dinheiro.
Cara,
contando sua tragédia, sei lá.
Acontece uma coisinha ruim.
Não dá nem pra se colocar no.
Não acontece uma coisinha ruim na vida da gente. A gente não quer ir pro cinema, não quer se divertir, não quer.
Exatamente.
A gente passa, sei lá,
imagina,
seis meses assim, sem querer fazer nada.
10 anos da sua vida foi
8,
ruim,
né? É, na verdade,
8 anos.
8 anos, mas o cara até que acertou mesmo. 8 anos só ali, né?
É.
Depois da ressocialização, depois não sei o quê. Imagina o caos que na
então,
cabeça
assim,
dela escrevendo esse livro.
Isso. É. E eu admiro, assim, as entrevistas que eu ouvi dela, eu admiro, assim, ela é um menino muito consciente. Aqui a Culela dá um sorrisinho, mas você vê que ela é muito machucada.
Uhum.
E o fato dela ter passado por isso tudo e hoje não ser uma maluca. Isso, assim, eu aplaudo mesmo essa atitude dela de estar aberto
ONGs. Sólida, né? Cara, que eu tô vendo cenas do filme.
Sim.
Eu não assisti o filme, mas
tem
vou deixar
algumas
a dica
fotos
de ver, porque as fotos são.
É, se você colocar.
Tava muito magra, a menina aqui.
Muito,
fez ela.
Muito,
muito. Muito magra.
Muito magra.
Tipo,
mas ela chegou a pesar 45 quilos no cativeiro.
Caramba,
e você vê que hoje ela é bem. Ela é bem. Bem cheinha. E se você colocar
não,
no Google.
Tá
é, se você colocar
não,
no
não,
Google.
O tempo deve ser alto, porque eu ia dizer, não, porque semana passada ela tava pesando 45 quilos. Né?
Mas ela tem quase 1,80m aqui.
É?
Então ela é bem muito magra.
Quase 1,80m. Muito magra, quase.
Ela é mais magra do que as modelos.
Mas era um dos castigos dele, era não dar comida pra ela. Uhum. E se você colocar
1,75m.
No Google. Se você colocar no Google, tem fotos do cativeiro dela, é um absurdo. Você não entende como é que uma pessoa consegue viver. Isso, é bem forte. Mas é muito legal porque é um livro e uma história também de superação.
É, o principal desse livro, no final das contas, a gente contou um bocado de coisa. A pessoa pode pensar, ah, já sei qual é a história. O principal desse livro não é a história, é a,
você entender
a narração
a mente
dela.
De uma pessoa,
é,
pois é.
Os detalhes que ela vai dar, eu acho que isso dá pra entrar um pouquinho na cabeça dela.
É a narração ocular, né, da parada.
Exato,
assim. O que, na verdade, assim, a Lívia, ela gosta dessa literatura de fato, né?
Sim.
Tu já gosta, tu buscou porque tu gosta da literatura, porque tu fica pesquisando.
Isso.
Tu já leu outros livros?
É, eu li o Quinto Mandamento, que é sobre o assassinato dos pais da Suzanne von Richthofen.
Ai, que literatura de domingo.
Que foi, é o Quinto Mandamento, foi escrito
leve,
pela...
Leve, né?
É, leve, né? A gente fala de Game
você
of Thrones,
você lê e se sente,
né,
bem depois.
É, a gente, nossa, o Jorge Martin é pesado, né? Mata as pessoas ali, mata de fato.
É mas, o Quinto Mandamento, foi escrito pela delegada do caso, que acompanhou eles, né? A Suzanne e o irmão dela, e os irmãos Cravinhos. E tem fotos, tem depoimentos, tem... Ela conta a maneira como a Suzanne
da Natasha Campos
tudo.
Também tem, viu? Escrito pelo juiz.
Tem?
Tem.
Legal, não sabia, vou atrás.
Tá aqui, depois vai falando aí, enrolando que eu
aí
eu
tem um livro também sobre aquele caso da Madeline, né? Que mobilizou o mundo inteiro. Hoje tem ONGs, mobilizou artistas de Hollywood, cantores, Bono, Brad Pitt.
Missing, o nome do livro. Missing.
Missing de quem? Do juiz.
Do juiz.
Da Natasha.
Juiz, caso, junto, né, com um dos jornalistas.
São três livros sobre o mesmo
São
caso.
São três livros sobre o mesmo caso. Escrito pelos pais, escrito pela própria, que deve ser o melhor, né? Se a gente pensar bem assim. E escrito pelo juiz que levanta a hipótese. Deixa eu ver só ler direito. Levanta a hipótese que o pai era cúmplice.
Não, era. Ai, esse povo só quer ganhar dinheiro com desgraçado.
Não, eu não sou eu, não. Não brinco comigo, não.
Ah, eu não vou nem ler pra não ter raiva.
Mas o caso Madeline, tu
Madeline,
disse também
tem
livro.
Eu procurei um livro de algum advogado, mas eu só encontrei um livro que a mãe dela escreveu e eu achei muito puxa-saco pra mãe dela. Que eu acredito que os pais que.
Mataram.
Não, ela morreu acidentalmente e os pais.
Encobriram
o corpo.
Acho que daqui a pouco deve sair livro daquele caso do ano passado, daquelas mulheres do ano passado. passado, foi 2012, não lembro, das mulheres que foram encontradas, que estavam cativas.
Ah, sim, dos Estados Unidos, né? Exato. Inclusive, o da Natasha, até essas mulheres, era um sequestro mais longo da história. E hoje, dessas mulheres, parece que elas passaram 12 anos. É. Tiveram filhos no cativeiro, né? Só que elas não viveram nas condições que a Natasha viveu, né?
Fez uma matéria em...
Foi.
Mas se eu não me engano, mostrava porão e tinha corrente, coisa do tipo. Então acho que. Mas não sei.
É difícil dizer.
A cabeça da pessoa dessa é indecifrável. O cara se matou, né?
O cara se matou 2 dias depois e se jogou em um trem. Na frente de um trem.
House of Cards.
No mínimo que ele merecia.
Certo. Mais alguma coisa? Pergunta, Rafa? Pergunta sobre o assunto.
Não, só dicas de outros livros também.
Tem um Quinto Mandamento. Assim, de bom que eu indico é o Quinto Mandamento. Os outros eu não vou indicar que eu não gostei.
Que é uma visão altamente investigativa, né? Do Quinto Mandamento.
É, bem legal.
Passar até da história mais psicológica.
Isso.
Investigativa.
Isso.
Como é que imagina a cabeça da pessoa e não se envolver a ponto de sei lá, True Detective, né?
Uhum.
Não se envolver a ponto de perder sua vida, sei lá.
Isso.
Deve ser legal também. Caio, música no ponto?
Já tá no ponto.
Vamos voltar à música,
a música que a Lívia escolheu.
Que música é essa aí, Lívia?
É uma música feliz.
É passar essa tristeza aqui da minha.
Por mais que a música fala Scars That Never Heals, que tem tudo a ver com a temática, né?
Mas é feliz, tem uns violãozinhos aí bons pra gente se alegrar.
É isso aí. 3096, editora.
Editora Versus.
Editora Verus.
Verus.
Editora Verus.
Verus, leia, muito bom o livro.
Selo da Record, da editora Record. Viu, editora Record? Patrocina nós. Muito bem, então vai subir aqui a cicatriz que nunca
sobe.
Sobe
o som, DJ.
Nunca se fere. Rafa, isso é o quê, Rafa?
Iradex Podcast.
Aê!
É o quê? É o quê?
She runs guns, everyone wants guns. There she goes. Why you wanna save me?
Alô, meu Deus, não deixa nem um
pra acordar vocês, gente.
Pior que não é combinado, não, né? Mas pra acordar.
Volta mais feliz.
Também traz negócio
de morte. A Natasha tá livre, voltou! Natasha! Maravilha. Eu fiquei tão feliz com essa menina fugiu, gente.
No livro?
Fiquei
ou
tão feliz. Ai, graças a Deus, em tudo. Ela tá livre, eu já bichinho.
Tá gordinha, tá.
Comendo
tá...
bem, né?
Agora passou 8 anos sem poder comer.
Mas tá aí uma pessoa que merece ser gorda.
Merece.
Tá aí. Eu quero ver. Criticar o Atala lá. Como é? Atala?
É.
Aquele cara do Fantástico lá, medida certa. Quero ver criticar a Natasha Campucho.
Atala?
Atala é o da comida, né?
Sei.
Pesos, medidas.
Medida certa, sei lá.
Sem medida certa pra Natasha Campucho. Rafa, indicação do que tá acontecendo agora, do que tá lendo agora, assistindo, ouvindo.
Tô assistindo a segunda temporada de Vikings, né? Que a gente, a gente já falou aqui.
Que chegou no Netflix, né?
Não falou, eu falei que ia falar. Pior que eu tô prometendo falar de Vikings, acho que desde o primeiro programa aqui.
Não, mas a gente já citou no meio do podcast. Isso que eu quis dizer.
Já que citou. Vocês falaram, já que a gente tá no futuro da gravação, começou ontem e terminou hoje, eu vi hoje o primeiro episódio da primeira temporada de Vikings.
E aí?
É meio fraco.
Cara, não dá pra sentir nada. Dizer que é ruim.
Tchau, microfone do Caio. Sim.
Lendo, assim como ontem, eu vou roubar a tua indicação outra vez, que é o Cavaleiro
dos Sete Reinos,
Caverna,
né?
Dos Sete Reinos.
Terminei de ler já, mas indico também.
A historinha do Duckneg, né? Que é um livro que sai de dentro do Game of Thrones.
E é um livro que eu acho que merece um Iradex especial
antes.
Só pra conversar sobre ele, hein?
Só do livro?
Só do livro.
É mesmo?
É.
Então pronto, Iradex Extra, Sete Reinos, Cavaleiros Sete Reinos.
Depois que acabar aí a quarta
vai
temporada...
Vai ser com ou sem spoiler? Se for pra conversar sobre ele...
A gente pode ele. Conversar com ele sem spoiler e depois com spoiler.
Da metade
olha aí,
pro
legal.
Fim.
A gente faz uma indicação dele, indica pra quem não conhece.
Opa. Então,
e depois
Rafa,
disso,
convite pra Rafa voltar?
Rafaela volta.
Sete Reinos, tô terminando, hein?
Muito bem-vinda.
Tô terminando de ler. Nossa. Tu também, cara?
É... Eu tô não, entrando no segundo conto ainda. Que é e a
macho,
primeira eu já conhecia,
assim, ó,
porque eu
tu lê uma página, pula a outra. Lê uma página, pula a outra, que aí vai mais rápido.
Não dá, cara. Nem todo mundo lê desse teu jeito, PH.
Tô escutando Rain, que é uma banda de três menininhas americanas. Já ganhou várias premiações
Bonitinha,
e coisas do tipo.
Cara.
É, bem legal. Uma coisa é meio pop, meio rock, meio indie, meio...
Entendi. Como é que escreve?
Haim, é H-A-I-M.
H-A-I-M, de Hanson. Certo? Legal. Obrigado, Rafa. Lívia?
Ah,
vendo, ouvindo, sentindo.
Eu tô assistindo Scandal.
Escândalo.
Tem no Netflix. Tem as duas...
Sabe o que é que eu descobri que tem no Netflix?
Quê?
Larica Total.
Ai, aquele,
tempo,
aquele homem que eu tenho vontade de entrar na cozinha dele e limpar tudo. Dizer, amigo, sai, deixa eu passar 10 minutos na tua cozinha.
Não, mas ele, cara, amor,
limpando.
Esse
é muito nojento esse
é
sujeito.
É muito bom,
bom
gente,
cara.
Gente, não.
Um bolo de carne, um bolo de pimenta, um bolo de maconha. De onde é que ele tira isso, né? Lívia, vai, continua.
Tô assistindo Scandal. Tem duas temporadas no Netflix. Agora eles estão na terceira.
Vale a pena?
Vale a pena. É sobre Olivia Pope, que é a gerente de crise do Mr. President dos
então,
Estados Unidos.
Certo, complementar do VIP lá.
Bem legal.
Esse lance aí de presidente, House of Cards, esse VIP, tem um monte de coisa. Caio, lendo, ouvindo, sentindo, amando.
Cara.
Tá amando, Caio?
Tô.
Tá amando. Tô. É bonito, Caio.
É.
Aí ele mostrou um olhar tão bonito agora, brilhou os olhos.
Então, minhas segundas têm sido especiais nesse... É sério, chega segunda-noite em casa, eu sei que vai ter duas
Liga
coisas
pra
muito
ela.
Legais pra assistir. Não, nem é isso.
Não?
Não?
É o... Tá passando agora nas segundas, na HBO tá passando a terceira temporada de VIP, que eu indiquei no episódio anterior de indicações, né?
Uhum.
E tá passando o Silicon Valley, né?
Silicon Valley, série
que
de nerd.
Pô, uma série muito legal que eu tô curtindo.
Fala muito,
muito.
Não. Fala só que ela existe.
É uma série muito boa que vale a pena pra quem gosta dessa temática de tecnologia e tal.
Não é Big Bang Theory, não, né?
Não, ela tem às vezes uns clichêzinhos, mas os clichês são mais aceitáveis do que os de Big Bang.
Certo.
Eu recomendo, eu acho que vale a pena a gente trazer pra cá, viu, essa
muito
série.
Muito bom, muito bom. Preparar a musiquinha do final, só agradecer. Obrigado, Rafa.
Tchau!
Lindo.
A Jéssica não tem nada
obrigado,
não, pra...
Obrigado, Lívia.
O que é que tu tá assistindo,
de
Jéssica?
Nada, amor.
O que é que tu tá vendo?
Jéssica, a gente tá feliz, Jéssica? A gente tá feliz,
tá.
Muito bem, ela respondeu.
Esse
ali,
é o auditório que não fala conosco, não interage com os ouvintes.
É, o outro auditório lá era mais animadinho, né?
O Vladson ficou de fora desse.
só do começo, né?
É.
Mas muito bem, obrigado, gente. Sobre a música, acompanha a gente nas redes sociais, @iradex, @iradex no Facebook, tudo Iradex, no YouTube, Iradex Net, faz tanto tempo que não tem.
Essa semana ainda sai um novo Iradex.
Opa!
Sai um novo podcast
aqui
do Iradex.
MRG.
Um especial sobre o Game of Thrones, que a gente vai comentar a primeira metade da segunda temporada, os 5 primeiros episódios dessa quarta temporada agora.
Perfeito. Então é isso. Iradex Podcast, obrigado. Até a próxima. Assina o feed. Seja feliz. Manda e-mail.
Vai lá no iTunes e diz que
é bom.
Ajuda
bota
muito.
Estrelinha. Tem muita estrelinha boa lá, viu? Já.
Comenta, diz que gosta. O
manda
iTunes
e-mail.
Ajuda a gente, tá bom?
Seja feliz.
Pois tá.
Ganha
valeu.
Livro. Tchau. Salve o som. As I can. Everybody who does it.
as I can. She goes above and beyond her call of duty. She is a slut, but X thinks it's sexy. Sex reminds her of eating spaghetti. Out like a credit card. I'll continue.